informativo semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, um bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e a partir de agora apresento o informativo semanal Cotrizal. Bom dia!
Sintonize com a nossa cooperativa e fique ligado no informativo semanal Cotrizal, um programa de rádio com notícias, dicas, entrevistas, informações técnicas e muito conteúdo para manter você sempre bem informado. No site da Cotrizal, você pode ouvir o programa e também conferir os horários de transmissão nas rádios da sua região. Acesse cotrizal.com.br e não perca nenhuma edição do informativo semanal Cotrizal.
E no informativo Cotrizal desta semana, nós estamos recebendo o gerente técnico Márcio Vitter e também o consultor técnico Nazaré Pirã. E o assunto do programa desta semana, como nós havíamos anunciado no programa passado, as orientações técnicas referentes ao plantio da soja. Safra 2023 e 24. Então, de imediato, nós vamos às informações do Márcio. Bom dia, Márcio. Seja muito bem-vindo ao Informativo Cotrizal.
Bom dia, Silvana. Bom dia, Nazaré. Bom dia a todos os ouvintes, em especial aos associados, clientes da Cotrizal. Nós estamos agora num período que define, ou no início da definição do sucesso da próxima safra, se falarmos em soja. E para que nós, vamos dizer assim, tenhamos sucesso em alto potencial produtivo da cultura da soja, nós precisamos considerar alguns fatores fundamentais. E que normalmente conseguem manter o potencial produtivo que está dentro de uma semente de qualidade seriam o manejo de dessecação, plantas daninhas, o preparo do solo ou preparo da cultura antecessora à soja, que pode ser trigo, pode ser um mix, pode ser uma outra cobertura de aveia, enfim, várias alternativas. E também nós precisamos ter os cuidados em relação a fertilizantes, o melhor fertilizante, adequação, a melhor semente, o melhor cultivar adequado para a época de semeadura. Então, são vários fatores que nós precisamos considerar. E também, estamos aí na iminência da semeadura da soja, embora que este ano a preocupação seja ainda maior em virtude das condições de clima. Então, por isso que nós precisamos ter uma atenção ainda maior nos anos que entendemos parecido com outros anos que já foram mencionados. Então, essas nossas ressalvas em alguns pontos. Nós falamos em sementes, em cultivares, em fertilização, porém, agora, nesse momento, nós precisamos dar atenção a dois pontos fundamentais, que é o preparo adequado para a semeadura, seja dessecação onde tem mix ou qualquer outra cobertura, e também o manejo adequado desta lavoura onde tem trigo, porque aproximadamente 50% das áreas de inverno ou do cultivo de inverno ela está com a cultura do trigo, ou estava até recentemente. Tá? Então, nós gostaríamos aí de conversar com o Nazaré, que tem grande experiência nisso e trabalha com bastante atenção. Já tem bastante experiência também em plantas de serviço, em cobertura, como fazer a dessecação, o manejo adequado, em trigo também. Várias áreas até de multiplicação de sementes da Cotrizal de trigo, que foi aonde nós iniciamos o processo e o manejo de dessecação para ter uma uniformidade. E aí sim nós já conseguimos comprovar os vários benefícios que tem um manejo de dessecação de cultura. E além de melhorar uma condição de trigo também, favorece muito o manejo de plantas daninhas e a semeadura da cultura da soja que vem logo na sequência. Nazaré, nesse sentido aí de manejo de plantas, seja plantas daninhas ou plantas de serviço ou plantas de trigo, este ano, sendo um ano diferente ou talvez mais complicado, qual o teu ponto de vista, qual é que é a tua visão ou as indicações que o produtor precisa dar mais atenção nesses momentos?
Bom dia, Márcio. Bom dia, Silvana. Um bom dia especial aos nossos ouvintes e clientes que estão nos assistindo. É um ano totalmente atípico. Um ano onde que a precipitação acumulada de água e ela está bem acima do normal. E os períodos onde que a gente está conseguindo tomar as decisões e entrar na lavoura para fazer os manejos são períodos relativamente curtos. Poucos dias de sol e seguidos com chuva. Então é um período onde que o produtor ele precisa ficar atento para não perder as oportunidades e que elas até então elas são poucas de conseguir fazer as aplicações e também as colheitas. Então, em relação à dessicação ou emparelhar as lavouras de trigo com glufosinato, que é a molécula que nós recomendamos e é que oficialmente se usa, nós entendemos que ela é importante, porque muitas vezes, se ela não for feita no período certo, no momento certo, logo ali na frente vai ter uma janela de 2-3 dias para que a colheita aconteça e essa lavoura não vai estar uniforme e também com maior dificuldade de colheita, porque a palha ela vai estar não numa condição tão seca, vai ficar com mais umidade na palha. E aí o produtor vai acabar não conseguindo tirar da lavoura esse grão, perdendo qualidade e também perdendo produtividade. Então é importante que no momento certo o produtor faça a dessicação. Muitas vezes nós somos questionados, tá, mas se tiver chuva após a aplicação, eu faço igual? Desde que tenha 3 a 4 horas de sol após a aplicação, se no outro dia chover ou nos outros 2 dias chover, não tem problema. O produto vai ser absorvido, desde que esse produto seja aplicado e que após o término tenha no mínimo 3 horas de insolação, de sol, tem que ter sol, luminosidade após a aplicação. E é necessário que ele faça essa aplicação para que quando aconteça esse pequeno período de sol, 8 a 10 dias após a aplicação, a lavoura esteja uniforme. Com isso ele vai ganhar rendimento na colheita, vai colher mais área por hora, e com certeza também vai ter menos perda por qualidade. Porque se esse trigo, independente dele ter dessecado ou não, se chover, depois dessa oportunidade, vai acabar perdendo qualidade. Não importa se ele dessecou ou não, isso vai acontecer.
Em relação a trigo, foi muito bem colocado nesse manejo. Os benefícios do trigo, em resumo, seriam maior uniformidade dos grãos no momento da colheita, maior facilidade na máquina em colher, aproveita melhor esse tempo, que é curto, tem uma condição também de economia de combustível, porque a palha ela está mais fácil de ser colhida, se aproveita melhor aqueles momentos em que nós temos essa janela. Enfim, são vários os benefícios para, ou específicos para a cultura do trigo. Tá? Em relação ao manejo de plantas daninhas, é possível afirmar de que auxilia positivamente? E também em relação a essa palha de trigo, provavelmente ela está mais facilmente moída ou picada. O reflexo disso em relação à semeadura da soja. Então, vamos dizer assim, já vamos pensar na cultura de soja que vem logo na sequência. Quais os benefícios que um manejo correto do trigo pode auxiliar em relação àquela cultura próxima que é a soja?
Bom, em relação ao controle de plantas daninhas, tendo uma tecnologia de aplicação adequada, com certeza vai entregar a lavoura no limpo para a semeadura da soja. Nós percebemos nos últimos anos que quem tem feito essa aplicação de glufosinato tem entregado uma resteva pronta para a semeadura da soja. Como esse ano nós temos provavelmente, se continuar da forma que está, janelas curtas, é importante não perder tempo para plantio de soja. Então, essa aplicação bem feita com volume de água adequado, tamanho de gota, gotas finas, usando adjuvantes corretos, o produtor com certeza vai ter as suas lavouras com uma área limpa para a semeadura da soja. E fazendo também a dessecação, o sistema radicular do trigo ele vai começar a apodrecer, degradar. E com isso, tu vai ter uma semeadura da soja e com certeza uma emergência das sementes de soja, das plântulas, muito mais uniforme do que se não tivesse feito essa aplicação. O solo vai esfarelar, a gente chama, que é o ideal para plantio de soja. Então é importante que o produtor tome essas decisões. E também, por outro lado, se você não fizer a dessecação, você vai ter a palha cobrindo a planta daninha. Vamos pensar em buva. Vai ser necessário, no mínimo, talvez de uma a duas aplicações. Dependendo do produto utilizado, vai precisar, então, esperar um período para ela sair debaixo da palha. E após, dependendo do produto utilizado, mais a carência do produto para semear a cultura da soja. Então, muitas vezes, nós vamos perder aí 10 a 15 dias, no mínimo, para você conseguir controlar uma planta que, se tivesse feito uma dessecação adequada, você já teria aproveitado essa janela e teria feito a semeadura. Então, nesse contexto, também é importante para ganhar tempo na semeadura e conseguir estabelecer na melhor janela do zoneamento agrícola da soja que nós temos.
O mesmo a gente pode afirmar, Nazaré, em relação a culturas de cobertura, vamos dizer assim, culturas de serviço, mix principalmente, que é o que mais agrega valor e melhora a condição química, física e biológica do solo. Então, a gente pode transferir esses cuidados em dessecação e manejo de plantas daninhas que são utilizadas na soja. Obrigatoriamente, esse ano também a gente precisa ter esses mesmos cuidados nessas outras culturas, porque a nossa janela vai ser curta. Então, quanto melhor o manejo de plantas daninhas, melhor vai ser a condição e maior vai ser a tua janela de semeadura da cultura da soja. Esse ano é o ano de aproveitar, principalmente dentro do mês de outubro, quem tem essa ideia, que o mês de outubro normalmente, historicamente, chove mais que novembro, tá? Mas a gente não pode descuidar do mês de outubro e antecipar o máximo possível, porque novembro também, este ano, pode chover mais e aí vai retardar a semeadura. E a gente vai talvez entrar em mês de dezembro ou, quem sabe, até lá janeiro, em função desses períodos aí, por falta de oportunidade de semeadura. E por que nós precisamos reforçar isso cada vez mais, Nazaré? E aí eu peço também a tua colaboração. Nós precisamos estar preparados para aproveitarmos esses períodos, porque a condição de semeadura da soja também ela precisa ser boa. Porque nós temos uma condição boa de solo em relação à fertilidade, em relação à cobertura de palha. Porém, o que nos dá o potencial produtivo hoje só tem um fator, que é a semente e o cultivar e a qualidade dessa semente. O restante é tudo complemento, tá? Então, nesse sentido, em relação à condição ideal do solo para uma semeadura, tanto posterior à chuva, e qual é o período também não menos importante, ou talvez mais importante, entre a semeadura e a próxima chuva. Nós estamos fazendo essa correlação porque 2018, vale lembrar, Nazaré, que foi um ano muito parecido com esse, e foi o ano com maior índice de ressemeadura ou replantio da cultura da soja desde o início do plantio direto. No Rio Grande do Sul, 27% das áreas semeadas até a primeira quinzena de novembro tiveram algum problema de estabelecimento. Nós estamos falando de quase um terço das áreas de soja com problema. E nós precisamos nos precaver para não termos esse tipo de problema nesse ano. A gente já sofreu com isso, então sofrer duas vezes com isso seria péssimo, né?
Márcio, eu acredito que o produtor esse ano ele vai precisar ser muito mais técnico e muito mais analista do que ele já foi nos últimos anos. Porque realmente nós temos uma quantidade de água no solo até talvez acima do ideal para semeadura. E agora, analisando as previsões para os próximos dias, tem uma tendência da temperatura diminuir. Então, são condições ideais para o desenvolvimento de fungos no solo. Em relação à semeadura da soja, é importante, se o produtor for fazer com umidade, que ele não fique um solo onde que formem leivas, né? Que tem que ficar solo solto. Porque a soja, ela em no máximo sete dias, ela precisa que toda essa semente esteja emergida e de forma uniforme. Se nós tiver diferença de emergência, uma semente germina hoje, outra amanhã, nós vamos ter plantas dominadas. E isso vai fazer com que o potencial produtivo da lavoura seja comprometido. Se eu estou semeando soja hoje, por exemplo, e tem previsão de chover, sei lá, daqui um dia, dois, 100 milímetros, é importante que o produtor pare no mínimo, 8 horas, no mínimo, antes de acontecer essa previsão de chuva. Precisa que o solo seque em cima dessa, que fique solo seco, para depois acontecer a chuva, para não acontecer o adensamento no solo e formar uma camada compactada em cima disso, e não vai acontecer a emergência. Ou pode acontecer aí influência de fungos, pode acontecer. Então, Márcio, são vários os contratempos que podem acontecer nesse período. Então, o produtor ele precisa analisar. Se tem previsão de chuva, ele está plantando a 4 centímetros, por exemplo, diminui a profundidade para 2 centímetros. O ideal, a gente sabe, que é no máximo 3 para a soja. Mas então o produtor precisa ser mais técnico, mais analista e não querer se livrar do talhão. É plantar de forma que ele tenha certeza que o que ele plantou vai emergir e que vai emergir uniforme.
Em relação a estabelecimento da cultura da soja, é importante lembrar, e o produtor, se ele voltar no tempo, vamos dizer assim, 2018, 2019, até 2020, quando choveu bem, eu acredito que todos já tiveram essa experiência ruim de estar semeando de manhã até a tardinha e na manhã seguinte amanhecer chovendo. O que foi semeado na manhã anterior teve uma emergência quase que normal. O que foi semeado no final do dia ou à noite, normalmente vai ser necessário uma ressemeadura. Independente se deu 100 milímetros ou 20 milímetros, tá? E também a gente precisa ressaltar que não só aquela formação do adensamento, mas a cultura da soja, ou a semente de soja, quando ela é colocada no solo, e isso nós abordamos na UBS também, logo vem uma chuva em cima, ela tem um embebimento muito rápido de água, fazendo com que ela já comece a perder o potencial de germinação e vigor nesse mesmo momento, porque ela embebe aquela solução com solo e líquido muito rápido, ela não está preparada para isso, isso vai fazer com que diminua o vigor e, consequentemente, isso não vai conseguir romper aquela camada de adensamento ou compactação superficial do solo. Então, é mais um cuidado que a gente precisa ter. Ou seja, em resumo, previsão do tempo de chuva para amanhã, hoje não se vai na lavoura fazer semeadura, porque o risco de ter que se ressemear ele é bastante grande.
E assim, com todas essas informações muito importantes trazidas aqui pelo Márcio e também pelo Nazaré, nós queremos encerrar o programa desta semana, lembrando que os nossos consultores técnicos estão disponíveis em todas as nossas filiais para lhe dar orientações necessárias. E assim, com essas informações, nós vamos encerrando o programa desta semana, agradecendo, claro, a sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia!
Informativo semanal Cotrizal.